O vídeo de hoje irei estar explanando a respeito do sentimento que muitas vezes muitos atolam após muitas descobertas, fatos e até mesmo, vamos dizer, problemas interiores, problemas de autovisão, como enxergar a razão, vamos dizer, recuperar o racional por detrás daqueles que, vamos dizer, estão pseudo presos, ou presos literalmente, no sentimento, mas, vamos dizer, de raiva, tristeza, ou vamos dizer melhor, como eu poderia explanar para tentar dar uma luz para os que estão mais atolados no sentimento da Black Pill. Bem-vindos mais uma vez, meus caros amigos, senhores e senhoritos. Esse daqui é mais um vídeo do seu canal Yannick de Gaia. Bom, pessoal, o que eu queria falar com vocês hoje é o seguinte. Devido a fatos recentes que aconteceram, não tão, assim, tão recentes, mas não faz tanto tempo assim, fez eu refletir e... geralmente nós aqui do YouTube, os produtores de conteúdo, a gente tem conversas pessoalmente. E algumas coisas me fizeram querer ajudar a retomar certos papéis de, vamos dizer, tentar trazer um pouco de luz para as pessoas que estão, vamos dizer, que estão em certa forma preso em pensamentos viciosos ou comportamentos intrapessoais ou até mesmo sendo influenciados por questões externas que afetam, vamos dizer assim, um valor de julgamento e juízo em um estado racional perfeito. Então, o que é o intuito hoje? O intuito hoje de conversar com vocês, meus caros amigos, é como você recuperar o foco na razão e tentar aprimorar conceito de entender certas verdades para que você não viva numa pseudo-realidade. Eu queria dizer com isso, meus amigos, o que eu quero dizer com pseudo-realidade é não só, por exemplo, um sujeito que vive na Blue Pill e agora ele consumiu certos conteúdos, ele está na Red Pill ou está em Pill tal. O que eu quero trazer para vocês é que a verdade, geralmente, ela vai ser só um fato. Um fato que você chega através da razão. E muitas vezes, os fatos machucam as pessoas, causam estados nas pessoas, e as pessoas realmente não conseguem chegar realmente a um entendimento pleno na sua própria faculdade racional para entender uma verdade e assimilar ela de uma forma no qual ela... aceite as coisas e não sofra com isso. Ou seja, a questão da aceitação. E eu vou falar com vocês hoje também a respeito de resiliência. Que é o quê? Que é a questão da, vamos dizer, da aceitação e da paciência. Então vocês estão vendo aqui nesse desenho no centro do vídeo esferas, né? Uma esfera vermelha e várias esferas negras. Então o que eu quero trazer com isso aqui para vocês? É uma questão de... Imagine que esse centro do desenho seja a sua necessidade de encontrar a verdade e utilizar a razão. Porém, existem fatores que dificultam nossas faculdades para encontrar isso de forma plena, em plenitude, sem alterações emocionais, alterações de nossa personalidade e alterações do externo, que podem colocar nós em estados, por exemplo, de negação, em estados depressivos, que nesses dois casos se ligam muito mais também à questão da Black Pill, por exemplo, que é o sentimento da tristeza, da negação, e também tem a ver muito com a questão da desistência, da falta de energia e desesperança. Então, eu vou explanar isso aqui com vocês agora. especificamente, pessoal, esses daqui são... Isso aqui tudo, pessoal, é uma teoria que eu estou trazendo de mim, Anne Kirigai, após ter conversas diversas com várias pessoas. E isso aqui não leve como um típico caso, tipo assim, de eu tenho a verdade absoluta. Mas vocês vão utilizar o raciocínio crítico de vocês para estar acompanhando o que eu estou dizendo e ver se isso realmente... Você sente isso e entende isso como uma coisa que pode ser aplicada por você. Ou seja, mais uma vez, eu não gosto de parecer dono da verdade, nem quero ser líder, não quero criar ninguém, tipo, seguidores ou sacerdotes, vamos dizer assim, a respeito do que eu vou criar aqui. E vou falar aqui, porque, por exemplo, coisas que algumas pessoas já disseram no passado, que nem, por exemplo, o Trance conversou sobre determinismo biológico, algumas coisas, tem pessoas que... Vão sempre criar aquela questão do coping ou de um ad hominem, ou vão pegar alguma coisa que um de nós aqui fala e levar como uma coisa de forma religiosa. Mas tudo isso que eu vou falar aqui com vocês hoje é mais para ter um pouco de a mão de leve, ela poder encostar na consciência de vocês. Então, o que, que eu tenho aqui, pessoal? Eu estava falando sobre a plenitude de encontrar a razão e a verdade. Então, você consegue enxergar aqui. E nesse desenho aqui, eu coloquei coisas que depreciam a capacidade da plenitude em quando você recebe a red pill das coisas para te ajudar a, vamos dizer, a tirar todas as coisas que cegam você para a razão e a verdade, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso? Como eu poderia dizer, quando você está vivendo numa pseudo-realidade, vamos dizer, você está vivendo por motivos que afastam você das ações que podem ter realmente efetividade e mudança na tua vida. Porque se você está trabalhando com parâmetros que não são exatamente reais, baseados na razão ou numa verdade, você pode tomar ações nessa pseudo-realidade que não terão efeito na tua vida. Então é basicamente isso que eu quero dizer. Então o que, que esse desenho mostra? Vamos dizer que isso aqui é uma visão 2D de cima desse diagrama, vamos dizer. Num parâmetro 3D, você teria dificuldades muito fortes de enxergar o centro das razões das coisas ou de ações que você pode tomar para realmente ter efetivos conceitos na sua vida de mudança. Porque você estaria cercado por todas essas outras questões aqui em volta que não deixam você efetivamente chegar ao centro. Então, o que, que seria muito disso? Que são coisas que a gente já conversou em outros vídeos passados. Muitos youtubers falam bastante disso. E, geralmente, eu vou citar aqui geralmente alguns canais que geralmente estão focados mais perto desses assuntos aqui, por exemplo. Então, o que geralmente nos atrapalha nessa plenitude, entendeu? O que nos afeta, geralmente, para chegar ao contexto da razão e da verdade das coisas. Porque todo mundo chega aos conteúdos masculinistas ou aos conteúdos de autoconhecimento, etc. Geralmente porque estão sendo influenciados por fatores que eles querem compreender. Então, eu identifiquei certos fatores e estão esses aqui na tela nesse momento. Então, eu diria para vocês que se tratam da depreciação intelectual, dos instintos biológicos humanos, das questões de ego, questões de dependência emocional e as questões de validação externa. Todas essas coisas são coisas que são muito discutidas aqui entre nós, vamos dizer assim, muitas vezes em vários vídeos. Então, depreciação intelectual, eu mesmo fui uma das pessoas que já falou sobre isso. O Trunks já falou sobre isso, também o Coruja, até o Epifania fala um pouco dessa questão da mentalidade chimpa, que ele, principalmente nos vídeos dele, eu vejo que muitos relatos, principalmente nos vídeos mais tempo atrás, como as pessoas estão intelectualmente difíceis de lidar, entendeu? Instintos biológicos, isso aqui é uma coisa que eu falo muito aqui no meu canal, que o Coruja também fala, só que na forma de antropologia. Eu já toquei nesses assuntos aqui, como no vídeo sabotagem genética, etc. E como nós temos instintos que influenciam o cérebro ao apaixonamento, a tomar atitudes X e Y, e como isso se desenvolveu durante o nosso desenvolvimento humano, quem fala muito disso é o Coruja do Carvalho. Então, esse pessoal que eu for citando aqui, eu posso até deixar o link aqui na descrição, e realmente esses canais já estão lá como os canais recomendados, lá na página inicial do meu aqui da plataforma do YouTube. Para quem estiver vendo em outra plataforma, no YouTube tem todos citados eles. Ego, isso aqui é uma coisa muito que eu converso com o Coruja. Acho que não tem nenhum canal que não fala isso aqui, geralmente. Dependência emocional. Isso aqui é toda aquela discussão que o Coruja pega muito lá no canal dele a respeito da antropologia. Do porquê que é um pai ausente ou uma família nuclear... Ou porque o homem se torna dependente emocional. Isso aqui tem também no meu vídeo de sabotagem genética, vasopressina, a ocitocina, todas aquelas coisas que também influenciam no comportamento que causam certas dependências e atitudes. E respeito da validação externa. Eu acho que o cidadão entre nós aqui, que tem um conceito melhor para poder explicar isso hoje tão bem quanto eu gosto muito de ouvir os vídeos do Cranks do Futuro. Tá? Então, pessoal, qual que são as semelhanças aqui? Todas essas coisas aqui são coisas que afastam você da razão e que automaticamente dificultam você a chegar à conclusão de verdades por si. E o que, que eu posso dizer para você? Todos esses conceitos aqui que cercam a razão e a verdade em nós, como seres humanos, que nos atrapalha, são coisas que não deixam de estar ligadas umas às outras, por exemplo. Não sei se vocês vão conseguir compreender o que eu estou querendo dizer aqui. Por exemplo, os instintos biológicos e a química cerebral provocam, muitas vezes, dependência emocional por comportamentos e hábitos. Ou seja, devido à evolução humana nos tempos primitivos, isso aqui conversa bastante, fala sobre o Coruja do Carvalho, por exemplo. Questões do ego são todas as questões que são por escolhas nossas, de nossos desejos e paixões, principalmente, por exemplo. Então, o ego já é uma coisa que a gente conversa muito sobre controlar os seus desejos, controlar as suas paixões, mas não deixa, por exemplo, essas coisas do nosso ego, de certa forma, ser influenciada pelos disparos químicos dos nossos instintos biológicos. Ou seja, uma coisa liga a outra aqui, entendeu? Então, por causa de todos esses motivos, o instinto biológico, nosso descontrole de emoções, paixões e desejos, nos levam para problemas de dependência emocional. A dependência emocional muito pode fazer nós tornarmos dependentes do quê? Da validação dos outros, da validação externa. E muitas vezes nós vamos nos tornar consumidores de culturas, conteúdos e hábitos ruins que vão levar à depreciação intelectual, ou seja, a sua incapacidade de conseguir raciocinar coisas que naturalmente para o ser humano poderiam ser aprendidas com a experiência da vida. Bom, essa aqui é a segunda parte do diagrama, então observem com atenção aqui. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo bom, pessoal, que vocês observem o que está na tela até. Porque talvez vocês vai ajudar muito mais a fixar isso na cabeça de vocês, tá? Então, como eu disse que todas essas coisas que nos atrapalham a aceitação, a plenitude da razão e chegar na verdade, ela se consolidar em nós e que tudo isso nos proporcione nas descobertas de ações que, vivendo com a mente na realidade real, vão promover ações boas na nossa vida. Essas coisas são as coisas que nos levam a dizer que nos ludibriam, né? Nosso descontrole emocional e tá tudo envolvido aqui. Então observe que eu coloquei as setinhas aqui mostrando que isso aqui é uma questão que uma coisa puxa a outra, entendeu? Como eu expliquei para vocês segundos atrás. Eu coloquei aqui uma legenda, ó, do que está em amarelo aqui, por exemplo. São efeitos que vêm da nossa personalidade, que geralmente nós... de forma consciente, fazemos ou podemos deixar de fazer ou deixar de ter, entendeu? Ou, de certa forma, lidar com isso, ou seja, causas que foram provocadas por nós mesmos ou, por exemplo, por pessoas próximas a nós. Então, por exemplo, quando eu falo aqui de depreciação intelectual que eu estava citando antes, eu falo, por exemplo, de hábitos nocivos, conscientes, vícios inconscientes, e nos deixar aqui, nos causa muitas vezes o efeito manada, entendeu? Então, por exemplo, validação externa. Nós podemos, isso é uma coisa que nos faz tornar dependente da aceitação de terceiros, nos limita a ter uma opinião própria. Ou seja, não vou falar dessas coisas aqui e vou ficar preso no, naquela questão da espiral do silêncio. Ou seja, a depreciação intelectual me empurra para a validação externa, não certamente nesse sentido que vocês veem aqui, no sentido anti-horário. Geralmente, cada um vai ter uma fraqueza maior nesses um desses quadros, e esses quadros vão empurrar para um dos cinco quadros à volta, né? Ou seja, um das cinco questões que estão nos círculos aqui. Então, geralmente, a validação externa é acompanhado da dependência emocional, que às vezes é causada, é porque é uma coisa que gera insegurança, que é o que causa baixa autoestima no cidadão, e geralmente é um fato geralmente causado na personalidade por terceiros, como por exemplo um fator bem crucial que eu posso considerar identificável depois de bastante leitura sobre psicologia, a ausência de afeto na infância. Entendeu? Ou muitas vezes a falta de uma pessoa presente que possa ter dado ensinamentos de segurança emocional para a pessoa, entendeu? E é que as questões de ego, né? Que vamos dizer que são as escolhas nós temos a questão de nosso desejo e paixão e etc. Ou seja, um exemplo é aquele desejo de sempre querer levar vantagem no próximo, a inflexibilidade da teimosia de, por exemplo, não aceitar como o mundo é. Eu descubro que o mundo é assim e não quero lidar com ele. Ou eu quero fazer as coisas do jeito que eu quero, ou seja, o egoísmo. Ou não, eu quero ser o dono da verdade, eu quero obter poder através da minha imagem. Ou seja, o egocentrismo, que é uma coisa que você pode desenvolver na sua personalidade, entende? Geralmente, pessoal, quando os conteúdos que vêm e vocês consumiram ou consomem aqui, vêm e dão doses de pílulas de Red Pill para alguns, para etc., vocês ou outras pessoas, as Red Pills, elas vêm como, por exemplo, para atacar, elas vêm e atacam certas coisas que estão aqui, por exemplo, como no próximo item que eu não tinha citado no slide anterior, para justamente aparecer aqui riscados, para você ver que é onde geralmente é onde isso ataca e afeta e dispara gatilhos nas outras questões, que vão tornar mais instável essa questão para você se estabilizar na plenitude, na razão e na verdade. Geralmente a Red Pill vem e ataca em assuntos de relacionamento e fala sobre a falsidade social, hipocrisia, fala de libertação dos vícios, etc. E como que você ir no efeito manada, no discurso, como por exemplo, quando eu falei em um vídeo, por exemplo, citando o marianismo, coisa que o Kodama lá na época também falou quando ele fazia vídeos no canal do Angry Fox Pilgrim, do amor cortês, etc. Então tudo isso aqui são pauladas que a Red Pill vai dar justamente nessas áreas aqui, ó. Nas áreas para você deixar você se construir melhor intelectualmente, evitar a depreciação intelectual, ou seja, afastar você de vícios inconscientes, afastar de você de efeitos manada. A Red Pill dos relacionamentos vem e ela ataca justamente para você se tocar, se ser consciente da sua libido e como ela funciona, de como o social ele funciona. Por exemplo, quando nós falamos, como o Nessan Halita fala nas obras dele, como o Coruja faz os estudos antropológicos. Então, todo o meu conteúdo sobre química cerebral, etc., todas essas coisas vão atacar diretamente ali. Automaticamente, a Red Pill nesses fatores ativam, por exemplo, gatilhos nas outras áreas aqui que afastam você da razão e da plenitude para encontrar a verdade e ter, vamos dizer, resiliência em paz com isso na aceitação. Então observem que eu coloquei aqui algumas Black Pills espalhadas aqui no desenho. E geralmente, por exemplo, quando a gente ataca os instintos biológicos com os nossos discursos científicos, com os nossos discursos antropológicos, nós atacamos e isso causa um sentimento de negação que atinge outro instinto biológico que faz a pessoa querer ficar em Black Pill, preso, para evitar esse discurso, o que vai causar o sofrimento. Por exemplo, a pessoa entende o que, que é como funciona o biológico feminino, masculino, como funcionam as dinâmicas sociais, etc. Mas o instinto que faz a pessoa querer a fuga disso, ou seja, procurar argumentos para não sofrer, que no caso seria cair na Purple Pill para acreditar e ficar querendo buscar as exceções das coisas, é onde ativa o gatilho do instinto de sobrevivência do sujeito, que é um dos instintos, vamos dizer dois melhor, é o instinto de luta e fuga. Ele vai resistir a acreditar nisso e geralmente vai querer usar um tipo de fuga para, vamos dizer assim, ele preferiria talvez nunca ter sabido e achar a ignorância uma bênção, né? Então essa luta e fuga vai levar a pessoa, por exemplo, para um estado de rage, um estado de negação, um estado de usar algum tipo de vício como muleta, como fuga para lidar com os outros demais gatilhos que ativam quando a pessoa toma a primeira paulada na nuca da Red Pill, por exemplo. Então, muitas vezes o cara vai acontecer o quê? Por ter descoberto vamos dizer assim, as Red Pills, umas verdades inconvenientes que ele está lutando e tentando fugir após naquele momento de rage, geralmente o que vai acontecer? Ele vai sofrer, por exemplo, naquela questão de entender a sociedade. Então ele vai perceber que a validação externa que ele vai compreender após esse fato é uma validação muito mais de hipocrisia do que ele pensava. E ao mesmo tempo que ele vai tentar lutar contra isso, ou seja, ele vai tentar lutar e fazer uma fuga também através da rede, porque ele descobriu que a sociedade é, vamos dizer, em torno de muitas aspas, um lixo. Isso vai afetar a vaidade dele e todo aquele costume de perseguir objetivos que ele já tinha desde a infância, desde a adolescência, que todo mundo segue. E justamente por perder esse chão de objetivo da vida, isso afeta toda a questão dessa validação externa. Então ele vai ter aquela questão da vaidade, a aceitação, entendeu? E tipo, geralmente ele não vai ter com quem conversar isso. Ou seja, houve um gatilho disparado aqui na questão da validação externa no social do cara. Porque a Red Pill aqui atacou o social pela raiz, atacou o libido pela raiz e etc. Ou seja, ele vai entender que estava realmente no efeito manada. Que é uma das coisas que ele estava sendo depreciado intelectualmente por toda essa cultura genofascista que nós vivemos. Automaticamente entendendo o libido, essas questões do Red Pill sobre como nós funcionamos, automaticamente o cara se torna consciente aqui dos vícios inconscientes que ele tinha, sem o vício inconsciente de buscar apenas ser de luz, o vício incessante do hedonismo, do prazer, do sexo, e entender por que isso funciona. Então ele vai perder aquele senso de validação externa. Então aqui pode acontecer várias coisas, desde o cara pegar, dar um tilt mental e pegar algumas teorias que algumas pessoas vão passar para esse, ele pode se tornar uma pessoa realmente que pegar algum tipo de argumento e tornar aquele argumento religioso, como eu posso falar, por exemplo, do pessoal que fala do determinismo biológico e do luquismo, como tipo assim, o cara vai ter um distúrbio ali na questão da validação externa, ou seja, ou ele vai ter um colapso nessa questão de validação externa, ou ele vai basicamente só buscar a validação externa considerando os argumentos do determinismo biológico, por exemplo. Então é onde surge esse pessoal, por exemplo, ai, fica se comparando de altura, tem nego que chega até para pedir no chat de rede social aí, que já aconteceu com pessoas que eu conheço, querendo ver foto da rola do colega para ver o tamanho, para ver o formato da cabeça, o cara vai achar que ele não vai ter sucesso na vida porque o queixo dele não é quadrado. Então vão acontecendo distúrbios aqui nessas áreas e o cara vai tiltando e realmente o que era para ser a plenitude de toda a mensagem, para trazer a razão, a luz pro cara, vai se tornar somente mais confusão, entendeu? Então, você imagina o cidadão que está passando por esse processo e ele tem ainda os problemas do ego e tem ainda problemas que envolvem dependência emocional, cara. Então, o cara, ele tem insegurança e baixo e vai aumentando muito mais a baixa autoestima do cara. Isso automaticamente vai desenvolvendo mais gatilhos. É como se fosse uma pessoa que ela tá se debatendo num grande banco de areia movediça. Entendeu? Então, o que eu venho falar com tudo isso aqui? Existem formas de você, vamos dizer, afastar esse pentagrama aqui, que é no formato de 5 itens, para você afastar a confusão, tentar a plenitude, etc., nas questões da descoberta da verdade, para tentar recuperar a tua razão de volta. Entendeu? E é praticamente, basicamente, fazer você enxergar esse círculo vermelho no meio de tanta nuvem negra em volta de você, que pode estar atolado até a cintura ou até o pescoço numa desilusão, uma tristeza, uma questão muito forte de Black Pill. Então é esse tipo de luz que eu quero trazer para vocês. Eu espero que vocês entendam o que eu quero dizer com tudo isso aqui, sem levar por ataque pessoal, sem levar para como crítica. Mas uma das partes interessantes que a gente precisa ter para ter uma própria reflexão até dentro de nós mesmos, na aceitação, é ter a gente ter um pouco de humildade para querer entender, ou pelo menos tentar entender a mensagem que eu estou passando. Ou seja, não ataque o mensageiro, só tente ouvir a mensagem, tá? Bom, senhores, como eu disse para vocês, quando nós estamos... Vamos dizer que nós estamos vivendo na Blue Pill, né? Nós vemos, nossa, mas por que os seres de luz são assim? Por que a sociedade é assado? Por que eu faço atitude X para a sociedade? Ela me entrega com uma coisa totalmente contrária, sendo que os seres de luz ou a sociedade prega uma coisa, mas ela me retribui em outra. É, como eu disse, você às vezes você está vivendo na Blue Pill, você está vivendo dentro de uma pseudo-realidade. Ou seja, lembra do diagrama anterior que eu mostrei que a razão e a verdade elas estão cercadas por outros fatores? Então, aqui, esse aqui é o desenho. Ó. Você aqui, ó, por exemplo, o cara que está preso numa situação Blue Pill, ele está preso aqui, ó, nessa área externa, longe da realidade, da verdade. Então ele está ali vivendo na pseudo-realidade. Ah, mas o Iane vai me perguntar, Iane, por que você está mostrando tudo isso, está falando tudo isso? Porque eu vou mostrar para você por que geralmente a pessoa, quando ela toma o choque de realidade, ela vai acabar caindo, vamos dizer assim, numa depressão, vai ficar sem chão, etc. E geralmente ela vai reagir por causa de alguns fatores, que é viver, vamos dizer, na ilusão, traz, e é aquele famoso efeito Cypher, que é, por exemplo, do Cypher do Matrix. É o cara que saiu da Matrix, mas ele não vai suportar viver na realidade, porque aquilo machuca muito mais do que estava machucando quando ele estava na ilusão da Matrix, entendeu? Então, por exemplo, quando você está na Blue Pill, ou na pseudo-realidade, você realmente não está sob o controle real das consequências que vai ter as suas atitudes na vida, na tua realidade, porque você não sabe como as coisas realmente estão funcionando, como que é a engrenagem da máquina. Então é como se você estivesse colocando uma ficha num caça-níquel, esperando cair 3 sets seguidos para você recolher um prêmio na tua vida. E geralmente na pseudo-realidade você vive, de certa forma, no conforto. Você tem um senso de pertencimento na social porque você está trabalhando no efeito manada. Você está ali, olha, tem que ter uma rodinha, olha, você tem que ter 3 bonecos, você tem que arrumar um bom emprego. Sim, você tem que se financiar em 200 prestações para comprar uma casa que você nem precisaria comprar, mas é para agradar tal pessoa, ou ter um veículo, ou essa coisa. Você está ali fazendo a mesma coisa que todo mundo. Então você está no consenso do pertencimento. E também... existem aquelas questões da terceirização de fatores. Geralmente quem está na Blue Pill mais densa e comum E o pessoal acha que o Red Pill é uma questão também só de relacionamentos, mas não é, como nos canais eu falo aqui, eu falo muito de finança, eu falo muito do controle do Estado sobre o cidadão. Então, quando o cara tá nessa questão da pseudo-realidade, ele tá no conforto de não de ser menos questionado, de ter aquele chão, esse chão aqui, essa base falsa, que geralmente é sustentada por essas três coisas que fazem ele não querer sair da pseudo-realidade, é a questão do Estado em si, acreditar no Estado, acreditar na democracia, acreditar na política. É o que geralmente acaba criando um senso de que de terceirização dos fatores da vida para terceiros resolver. Ah, tal culpa de tal coisa é de fulano, é de ciclano, eu vou esperar aqui para que o meu governante, o Estado, tome as decisões por mim. Ou seja, eu chamaria isso da base tríade da armadilha da zona de conforto, que é o que mantém o cara, muitas vezes, preso na Matrix. E é geralmente essas três coisas que quando ele deixa de existir por causa das verdades que ele vai, que vai sendo atacada pela a realidade aqui da Red Pill, para ele encontrar o centro da razão e da plenitude da verdade, ele vai sofrer muito com isso. Ele vai sofrer, por exemplo, como está aqui embaixo, ele vai perder a base da pseudo-realidade. Se a base caiu, quebrou a realidade dele, vai sobrar só a verdade última no meio dos fatores. Ou seja, ele vai ter que enfrentar aqueles cinco fatores do pentagrama das questões que eu falei no slide anterior. Então, o que geralmente ocorre na pessoa? Ela perde o chão. Ela perdendo o conforto da base da realidade falsa da Matrix, automaticamente a pessoa vai desenvolver desconforto, depressão e vai ter que ter a necessidade de ter que buscar informações e autoconhecimento e desenvolvimento por si só, ou seja, a necessidade de estudo, ou seja, que vai contra um contrassenso que ele já tinha antes do que da terceirização de fatores, deixa que o Estado cuida para você, não, tudo que a mídia fala para você é verdade, não, minha mãe disse, minha família me disse, minha mãe me ensinou assim, então tudo isso desaparece, você vai ter que começar do zero. E tem pessoas que não conseguem, elas sofrem com isso, entendeu? Porque geralmente pauladas muito bruscas, saber da natureza da humanidade, da natureza feminina, que é 99,99999% tá, existe lá aquele 0,00000001% de exceção? Pode existir e existe, mas você não vai viver planejando tua vida para a exceção, você tem que ver pela estatística da maioria, certo? Claro. Certo? O senso de pertencimento por estar fazendo as mesmas coisas do efeito manada, que é uma das coisas que está aqui dentro, protegendo você da realidade verdadeira, é a perda de rumo, a desilusão, e você vai ter que buscar entender o valor da autovalidação, que é o quê? Que é o valor do quê? O que importa realmente é o que você faz de efetivo, que torna algo positivo na tua vida, ou seja, não importa o que os outros pensam de você, porque se ninguém tá pagando tua conta, se ninguém nunca bateu na tua porta para levar uma cesta básica, te dar uma caixa de leite ou comprar um pacote de fralda pro teu filho, por exemplo, se você for um pai solteiro, um exemplo assim, por que você vai se importar com o senso de pertencimento e validação dos outros, né? Então, no máximo ali, a pessoa teria que ter um mínimo de validação superficial para manter um trabalho, etc. Vai ter que desenvolver isso, entre outras coisas. A terceirização dos fatores, como eu disse. Então, tudo aquilo que foi criado de preconceito, da religião da tua família, do que a mãe, o pai disse, o governante, a democracia, a ideologia... Cara, vai tudo pro buraco, cara. É por isso que a pessoa às vezes vai afundando naquela areia movediça, e ela vai se debatendo, entendeu? E não quer, ela quebrou a pseudo-realidade dela, entendeu? E aqueles cinco itens do pentagrama ali que cercam a questão da razão, elas vão ficar muito negras. Literalmente o cara vai entrar no umbral da Black Pill. É uma confusão mental muito forte. Entendeu? E a partir do momento que eu tô contando isso para vocês, mostrando desenhos aqui, etc., isso serve para você entender quais são, para você identificar em você esses itens, para você tentar fazer uma reforma íntima para melhorar você. Ou seja, às vezes você vai pensar assim, mas é a sociedade, é uma merda, não sei o quê, mas Eu penso assim, desistir não é uma opção. Muitos acreditam, né, que se você desiste aqui, tudo acaba. Mas, no meu ponto de vista, como uma pessoa espiritualizada, eu posso dizer para vocês que não acaba. Então, é muito melhor, é muito mais saudável você retomar o controle da tua vida através aqui, ó, da realidade. Por que que acontece se você preferir ser um cipher e ficar e tentar esquecer da que é a realidade? Primeiro que você vai ficar atormentado sabendo que você vai estar sempre em algum momento lembrando que o que você está vivendo é falso, entendeu? Então, como eu escrevi aqui, ó, na Matrix, na Blue Pill, você vai ter uma busca incessante por validação social feminina, ou se você for garota masculina, sim, eu sei que vocês, garotas, estão assistindo meus vídeos, porque vocês vieram falar comigo. Enfim, não posso dizer quem eu ia falar, etc. Mas assim, eu tenho que abranger mais as coisas aqui. Porque o canal vai crescendo e vai atraindo mais pessoas do canal das outras pessoas. Que nem, por exemplo, o canal do Trunks, o Coruja, principalmente, que são as pessoas que me ajudaram bastante aqui. Então, na Blue Pill, você vai ter que ficar preso na busca por validação incessante social. Você vai encontrar, sim, um momento cipher de alegria. Porém, você sabe que são momentos temporários. Não são momentos de plenitude. Você vai, muitas vezes, ficar frustrado. Porque você vai estar em solidão acompanhado. Ou seja, que adianta você ter uma validação externa falsa, acompanhado fisicamente de diversas pessoas, para que você concorde com elas, sendo que dentro de você sabe que as coisas estão erradas. Então, de certa forma, você vai ter um sofrimento, entendeu? É como se a pessoa quisesse ter um certo controle de danos. Quem geralmente quer negar a verdade depois de conhecer e voltar totalmente para o modo cipher. E lógico, você vai ter perdas de patrimônios muito mais aumentadas por você querer negar, por exemplo, conteúdos que trazem a realidade da natureza humana e feminina e ficar caçando exceção em todas as pessoas que você projeta o seu ideal feminino em numa terceira pessoa. Então, nessa daí você vai ter pessoas que vão querer tomar o que você tem, e nós sabemos que muitas delas, esses seres existem por aí. Não, o Dom Sandro, principalmente, não me deixa mentir sobre a existência desses seres de luz. Então, por que que eu falo para vocês que vocês têm que lutar para sair do estado do Black Pill e não ficar estagnado ou pensar em churrascamento ou não querer viver como Cypher 100%? Porque na realidade, você tem a possibilidade real de tomar o controle da sua vida e ter ações efetivas, de realmente ter autorrealização na tua vida, seja financeira, emocional, de autoestima. Ou seja, literalmente você vai perder toda a base aqui que vai destruir uma realidade, mas vai te dar uma oportunidade nova de você se reconstruir e tomar realmente ações que vão trazer prosperidade para tua vida e autorrealização. Para elucidar melhor sobre as coisas que instintivamente o ser humano busca, como na sua forma de evolução, de reforma íntima, e também os fatores quais o Estado, esses influenciadores, vamos dizer, do Estado ginofascista, geralmente nos ataca para nos manter como escravos mentais, emocionais e financeiros, geralmente estão nesse desenho aqui, que é um fator que eu já disse para vocês em vídeos passados, que nem, por exemplo, no vídeo da série Realidade Última, eu falei sobre isso, que são coisas que não nos deixam mudar de estado emocional, de estado de pensamento e de consciência, para muitas vezes sair de estados densos, como por exemplo um estado de Black Pill. Então isso aqui chama-se Pirâmide de Maslow, e aqui contém as cinco necessidades, geralmente em os cinco níveis de necessidade humana que instintivamente o ser humano busca de forma inconsciente, e é por etapa, tá? Então Maslow, ele identificou essas coisas e colocou nesses referenciais. Então, por exemplo, as primeiras necessidades que são basicamente inconscientes e de necessidade humana, geralmente é as necessidades fisiológicas. Comer, dormir, ir ao banheiro, matar a sede e fazer sexo, por exemplo. Quando nós temos essas necessidades supridas, nós vamos buscar inconscientemente o segundo degrau, que seria o quê? ter moradia, buscar ausência de dor, de dor física, ou seja, sofrimento. Vamos tentar desenvolver o moral, vamos ter um conceito de formar família, vamos conservar a saúde, e principalmente aqui você tem a condição já, depois que você tem a suprição do alimento, do descanso, da necessidade fisiológica, da suprimento líquido, que envolve alimentação no geral e sexo, geralmente você vai conseguir focar-se em ter um foco na propriedade, em ter uma propriedade privada. Automaticamente, suprindo esse degrau de segurança, você vai ser empurrado para as necessidades sociais, porque se você tem suprido toda a alimentação, a necessidade fisiológica, você tem abrigo e tem um conceito de família, você está bem de saúde, você tem um local que você pode ser privado seu, você vai buscar a questão de aceitação. Ou seja, o terceiro degrau são as necessidades sociais. Aceitação, afeto, a paz em sociedade, amizade e família. E família, no caso aqui, nas necessidades sociais, é a questão de gerar a sua própria família. Suprida, né, essas três degraus de baixo, você vai automaticamente pular para os próximos e respectivamente. Ou seja, você vai buscar então, abaixo junto de tudo isso, respeito, confiança e você em plenitude com essas coisas inferiores, você vai conseguir a sua autovalidação. Automaticamente, com todo esse um estado de espírito pleno e de calma, você pode encontrar a sua autorrealização, como está aqui. Como eu disse para os senhores, geralmente um estado ginofascista, ele vai atacar você geralmente pelo menos em um ou dois itens das necessidades humanas, para que mantenha você, vamos dizer assim, intelectualmente, emocionalmente escravo da rodinha da corrida dos ratos. Então, geralmente, em estados mais bruscos de estado, ele vai atacar as pessoas através de gerar pobreza e na escassez sexual, por exemplo. Então, ou seja, o governo, o Estado, ele vai atacar as pessoas pelas condições de suprir suas necessidades através da inflação, por exemplo, ou da cultura, criando toda essa cultura progressista que vai afetar desde os degraus de cima com os degraus de baixo. Aqui nos degraus de baixo vai criar aquela famosa regra 80-20, através da cultura e também, lógico, se utilizando daquelas questões que eu falei lá dos instintos humanos, entendeu? Então isso daí automaticamente já bate nos outros degraus. Por exemplo, isso vai te causar dor física, dor emocional. Você vai ficar emocionalmente abalado, você não vai conseguir ir subindo para os estágios de plenitude e pelas realizações dos instintos básicos que o ser humano busca. Ou seja, você não consegue, você tá pobre, fudido, eu não consigo, eu sou incel, tô em celibato involuntário, eu começo a sofrer dor, através da minha dor eu vou tentar, o meu ego vai tentar arrumar um argumento de poder, vou tentar me tribalizar em grupos para buscar o quê? Alguma coisa do próximo degrau, por exemplo, a aceitação social, etc. Então isso é uma baita de uma confusão. Entendeu? E você jamais vai chegar nos degraus que vão realmente, que é o que onde você encontra a mais plenitude de paz. É onde você vai ter sua autovalidação, você vai sentir confiança e você vai entender o conceito de respeito por si mesmo, respeitar e gostar da sua própria vida e também poder respeitar os outros, entendeu? Bom, senhores, o que eu falei até aqui para os senhores foi essa questão aqui. Dos fatores quais eles nos fazem nos perder emocionalmente e racionalmente, ou por escolha própria, através de nos entregarmos por desejos e paixões para a gente encontrar plenitude, para raciocinar sobre todas as informações que você recebe com a questão da verdade e da razão. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam com isso? Às vezes você vai ter, sente dentro de você uma raiva muito forte, você vai querer às vezes atacar uma pessoa que está aparentemente conseguindo uma situação pior que você, ou aquela desesperança que bate cronicamente por causa de uma fixação obsessiva pelo determinismo biológico, pela aparência física e demais determinadas coisas que realmente você vai, às vezes vai receber. Vai acabar ofuscando você, principalmente quando as pessoas se subdividem em grupos e começam a atacar uns aos outros. Como eu já disse num vídeo muito antigo lá que eu falei sobre a desunião masculina. Entende, pessoal? Então, eu vou elucidar aqui com vocês. Vamos dizer assim, o foco principal é explanar um pouco de como que nós poderíamos tocar dentro da nossa própria consciência. E reformar intimamente a gente para que a gente consiga acalmar a certa tempestade que às vezes a pessoa está dentro do seu coração, aquela rage e etc. E vamos dizer assim, meios de como retirar todo esse pentagrama da Black Pill que cerca vamos dizer, a sua capacidade de enxergar as coisas com razão. Evitar sempre se colocar mais em conflitos e em depressão até o momento que o cara decida se escalar pro time do Vasco. Então esses vão ser os itens que eu vou estar falando com vocês aqui agora. E vamos dizer assim que são as coisas que geralmente eu vejo que as pessoas, muitos precisam tentar ter uma humildade. A tentar ter a percepção de aceitar dentro de si mesmos, principalmente na questão do orgulho, entendeu? Para raciocinar a respeito. Então, vou falar do ego, da validação, de senso de vítima, da vitimização inconformada, e vou estar falando também a respeito de um pouco do financeiro. Então, pessoal, se tratando do ego, vou dizer para vocês que, por exemplo, as questões ali que após a raiva, a rage, como eu já tinha falado antes, muitas pessoas desenvolvem uma questão do ego do comportamento de atacar os outros e a busca de invalidar conquistas e possibilidades com comportamento de negação de ações de vida após aquele momento de frustração. Ou seja, eu vou me negar a tomar qualquer ação porque eu estou frustrado e com raiva, ou seja, uma certa teimosia que vem devido geralmente. O que eu já falei muito antes, uma coisa que se incrustou muito forte na machosfera em levar o determinismo biológico como uma religião, devido ao apego prático mais simples, por exemplo, de se apegar somente ao material da aparência. Então, existe o aprisionamento do ego com uma âncora, geralmente nesse tipo de caso que leva à depressão. Acontece na cultivação do sentimento de alívio, nessa busca egocêntrica, de forma inconsciente, algumas vezes, né? Em alimentar um sentimento, por exemplo, de liderar os mais fracos emocionalmente para rebaixá-los, ou seja, desmotivar os demais, para sentir uma sensação de realização pelo poder através da criação desse tipo de vaidade. Então, o que eu quero dizer com isso? O cidadão ele entra num ciclo ali de vaidade do ego, por exemplo, de querer ter o poder sobre outros que estão sofrendo mais. E usar o determinismo biológico para geralmente, ó, assim, olha, cara, é isso mesmo, não vai dar para tancar, pega a corda, põe no pescoço, ou senão, faz aquelas tipos de grupos, de se ir no balde, como, por exemplo, quem que eu posso citar aqui melhor a respeito disso aqui, por exemplo, que muitas vezes acontece, e sei que alguns dos senhores já viram nesses locais, que são, por exemplo, aqueles grupos que vêm do JPBF. Tá? Pra quem não conhece, ou já lembra desse pessoal no Facebook, por exemplo, que era os jovens betas, pobre e feio, por exemplo. Era uma sigla que eles inventaram assim, aonde ali um queria dominar o outro e não deixava quando se viu o outro melhorando a situação, puxava o cara para baixo, às vezes para fazer se sentir melhor, vendo outra pessoa pior do que ele, entendeu? Então, isso leva em alguns casos, como disse, a negação de ações, quando o cidadão ele vai começar, de certa forma, nesse tipo de situação, a entrar em psicose, principalmente com os detalhes do corpo físico dele, entendeu? Ou seja, o cara vai ficar psicótico com a altura, com o tamanho do pé, com o tamanho do pau, com o nariz, com a orelha, o cara vai achar que as pessoas vão começar a olhar pra ele na rua, ele vai começar a achar que, ah, beta não tem vez, ah, o cara é cheio de alfa, ele vai ter sempre vantagem nas coisas, e meio que vão dizer assim, o cara apaga tudo, até o conceito racional que seres humanos possuem habilidades adquiridas e personalidades diferentes. Entendeu? Isso seja para campo de qualquer coisa, principalmente para campo de trabalho, por exemplo. Então vem em aceitar que, vamos dizer assim, o cara, ele precisa aceitar, né, que o tipo, ele não pode mudar o mundo, ele só pode mudar o que ele é. Entendeu? Então isso vem muito daquela questão, ah, os caras vêm com papo estoico, mas não explica porra nenhuma o que significa isso, muitas vezes é muita complicação. Então, tipo, é basicamente que é o que nós devemos preocupar com o nosso, que nós temos sob controle, e que quem deve mudar somos nós. Por quê? Porque é o que podemos controlar. Aceitar ouvir os mais experientes, entender que o mundo, ele é injusto aparentemente, geralmente ele vai ser, mas entender que os objetivos buscados, geralmente validados pela grande maioria das pessoas, são valores e realizações vazias. Então, muitas pessoas querem ter, assim, só querem sentir validade externa para se engrandecer na vaidade, que vai levar, essa vaidade vai levar a uma certa popularidade, mas essa popularidade que traz uma falsa sensação de alegria, geralmente vai estar trazendo pessoas vazias, falsas, aproveitadoras e golpistas, geralmente para perto da pessoa. Por exemplo, eu estou dando um exemplo, vocês vão poder chamar de copy se quiser, pode chamar de copy, mas é uma coisa que é real, tá? Então, a pessoa vai estar no estado de negação porque você não tem o que os mais abastados têm, vamos dizer assim, que você, os que você considera pessoas abastadas. Mas o mais justo esses objetivos vazios que eles têm, e você se revolta em não os atingir também. Ou seja, são os que levam à massa a sensação de vazio e o atraso. Então, a validação pela aparência é tipo a possibilidade que aqueles caras vão ter de ter haréns, atenção sexual, etc. Geralmente eles vão estar envolto de coisas que são só de hedonismo e etc., que vão levar a consequências de retardo de um crescimento intelectual e patrimonial. Por exemplo, tire, por exemplo, a beleza de algumas pessoas e o que sobra? Entendeu? Não sobra muita coisa. Entendeu? Então, as questões do ego é muito mais uma questão de não estar sendo validado na sua vaidade, entendeu? E também tem muito da questão do ódio que se fixa através de inveja. Então, o ego, ele nos prende muitas vezes na inveja, ódio, sucesso alheio dos que superam suas adversidades. E é o mesmo que o desenho da Corrida Maluca. Quem nunca assistiu o desenho da Corrida Maluca lá, onde o Dick Vigarista, às vezes, ele tem a oportunidade de ganhar a corrida, mas o fela da puta sempre vai parar, tirar aquela a energia do cara, se atrasar para tentar atrasar os outros. Ou seja, uma incapacidade de enxergar na frente dos olhos dele oportunidades claras, devido ao quê? À vaidade, como eu disse, e também, muitas vezes, até pelo controle. Ou seja, querer controlar uma coisa que você não concorda, ou seja, afetar os outros. Em vez de seguir em frente aceitando o que está só à frente na tua vida, o ego, ele vai nos prender dessa forma. Então, a gente tem que buscar. Devemos aceitar como a realidade é, quais meios de continuar você possui, entender que reclamar, atacar os outros e não agir não muda nada. Não fará ninguém fazer algo por você. Um ataque também é uma forma de fuga. É uma fuga de si mesmo, de se aceitar. E aceitar a responsabilidade de que rumar sua própria vida tem um conserto. Porém, ela é uma jornada que muitos não vão suportar porque ela depende de validação interna. É uma jornada sem holofotes. Ou seja, a solução é, vamos dizer, uma busca solitária. Ou seja, solitariamente buscar ajuda, vamos dizer, também. E também com a. E, você tem que aprender, você tem que aceitar que você vai ter que tomar suas próprias escolhas, entendeu? Muitas pessoas às vezes desistem da própria vida, etc., porque elas estão tão perturbadas vamos dizer, pelo ego, ou às vezes também, lógico, tem muito mais coisas, por exemplo, uma depressão profunda, que já também já é até uma questão de doença que ele poderia tratar, tem que buscar orientações também. Entendeu? Tem pessoas aqui que, por exemplo, o Kodama, uma pessoa que oferece terapia, o cara, ele ajuda bastante as pessoas que se sentem incapazes de conseguir se autoanalisar, buscar as próprias demandas emocionais e as entender. Entendeu? Então, às vezes vai muito do ego, do orgulho, de aceitar, olha, eu não consigo entender, eu preciso conversar, eu preciso de opinião de pessoas mais velhas. Realmente, quando é nesse caso da realidade da Red Pill, por exemplo, vão se tornar menor ainda o círculo de pessoas com quais você vai poder conversar. E principalmente as que você for conversar aqui, você vai ter que ter a consciência ainda de achar uma pessoa que não esteja totalmente geleada, estragada da cabeça. Então, pessoal, é uma questão de aceitar e se alegrar também com o sucesso do outro, criar humildade e buscar o sucesso que o outro obteve. Vamos dizer, outra pessoa na mesma situação de merda com você que obteve sucesso, você deveria se alegrar, entender como essa pessoa fez e tipo, fecha a boca, abre mais os ouvidos, ler, confrontar tudo isso com as ferramentas que você tem de acordo com a realidade que você vive aí na tua casa, na tua cidade e no, onde você esteja. Aceitar que nós somos eternos ignorantes em aprendizado. Não cultivar um orgulho, como eu disse, em querer sempre estar certo. E aceitar que todos jogam o mesmo jogo na vida. Nascidos um com dados diferentes, mas jogamos no mesmo tabuleiro. Ou seja, amplifique suas qualidades até o ponto que elas se sobressaiam às qualidades que lhe faltaram. Por exemplo, às vezes um cara, ele... A baixa autoestima do cara tá muito alta porque o determinismo biológico enfiou na cabeça dele aqui porque ele não tem queixo quadrado. Mesmo que ele vai esquecer que ele tem, às vezes, um QI de 3 dígitos e pode conseguir habilidades que vão se sobressair no mercado, por exemplo, e na vida. Não adianta achar que o determinismo biológico determina todas as coisas que não é. Então, busque sentir e entender o orgulho do que você já tentou e fez, mesmo que você fale até conseguir. Entendeu? Ou seja, eu acredito que é mais você desonrado você nem tentar do que você falhar tentando. Quando você falha, é porque você tentou fazer alguma coisa. Então, a questão do ego é muito mais vocês entenderem como desenvolver humildade, conseguir alcançar o prazer em ouvir os outros e aprender, nesse caso, aprender dos outros. Buscar o sucesso dos outros, nos outros que tenham, e ver os erros de outros como exemplos para tirar lições. É muito mais sábio agir dessa forma. E isso implica no que? Reduzir a sua vaidade intelectual, ou seja, você tem que parar, caso você se identifique assim, parar de sinalizar virtude. Ou seja, querer ajudar as pessoas sem ter um mínimo de conhecimento sobre as próprias coisas de você para não acabar sendo hipócrita. E se policiar e não se prender em necessidade de poder sobre o próximo. Principalmente sobre o próximo, que é o mais fraco. Bom, senhores, vamos tocar aqui agora na questão da validação, né? Então, vamos dizer que a validação é um fator incorporado também ao ego, né? Pois ela afeta em quem se entrega à vaidade. Mas ao dilapidar o ego, a necessidade de validação, você pode se tornar... A validação, a necessidade da validação ela vai se tornar menor, vamos dizer assim. Pois vou aprender com os erros alheios e acertos, como eu citei agora há pouco... evitar discursos, movimentos de pensamento quais vocês não entendem e só replicam, você aprende a validar aquilo que possui embasamento. Afinal, muito do que alguns levam como discurso que valida socialmente, geralmente está envolto de hipocrisia e falsa neutralidade. Ou seja, todo mundo tem uma opinião, entendeu? Às vezes você vai só querer seguir uma coisa porque todo mundo fala e todo mundo concorda. É aquilo que eu te falei, isso daqui afeta até a capacidade intelectual de raciocinar por si, ter raciocínio crítico. Então, como uma frase que eu posso dizer para você para entender melhor o que eu quero dizer, é aquela famosa pregação de, por exemplo, a pessoa prega muito namastê e amor nas redes sociais, mas é aquela pessoa que não dá nem bom dia pro porteiro do prédio, no que naquele mora, tá ligado? Tipo, o cara só realiza ações quando tem alguém vendo, tá ligado? Aquela pessoa que vai doar comida pra gente carente, mas só pra bater foto, pra pôr no Instagram, pra sinalizar virtude, e por aí vai, cara, entendeu? É se libertar desses tipos de comportamento na questão de validação. Então, o erro de foco em validação É busca de atenção nesse tipo de. É buscar conforto na atenção da validação. E não só você tem que analisar se discursos possuem efetividade nas ações do dia a dia e se levam a acesso a pessoas verdadeiras que vão trazer ensinamentos para você. Ou seja, você tem que entender se as coisas, os discursos que estão sendo validados, a narrativa em vigência são um tipo de discurso que é um discurso que efetivamente em ação funciona. E se esse tipo de pessoas que pensam de acordo com esse discurso, eles são pessoas que realmente estão ensinando coisas porque vai te beneficiar alguma coisa. Porque geralmente, pessoal, muitos discursos eles são só para tirar coisas de você. Porque geralmente as pessoas não fazem coisas de graça por causa que elas vão olhar no, nos seus lindos e belos olhos e querer ser seu amigo. Então, cuidar. Em que pessoas que lhe oferecem coisas por querer lhe entregar a realidade, ou se elas querem realmente só prender você dentro de um cercadinho de atenção condicionada. Ou seja, você quer ficar preso numa bolha ali condicionado, só para ali você ter uma validação só ali. Mas às vezes aquilo dali não é uma coisa que vai ter efetividade na tua vida da porta para fora da tua casa. Então, numa situação de atenção condicionada por discurso, para evitar conflitos, por exemplo, você. Vai, nesse caso, vai fazer você perder a autonomia de pensar e ser diferente. Então você é controlado, como eu falei, o raciocínio crítico vai para o espaço. Já era. Então você vai ficar depressivo, você vai cair na espiral de silêncio. E geralmente a saída é não observar como as coisas se aparentam nos discursos, e sim qual o resultado final que gera a ação de todo o discurso. Então aqui. É a hora que o pessoal vai ficar mais pistola, né? Eu vou falar aqui, então, por exemplo, a validação física e das aparências, né? Onde se gera toda a treta entre os religiosos obcecados do luquismo, né, gente? Então, o que que o Yanni, eu posso dizer, como ser humano? Gente, esse vídeo aqui eu fiz totalmente de cabeça, tirando dos meus conceitos, das coisas e passando para cá escrevendo, estou narrando para vocês agora. Eu vejo, né? Pessoal, vamos analisar uma aparência mínima, né? Física, aparência que o seu cartão de visita, citando, por exemplo, necessário higiene básica, tipo, se o cara tiver roupas minimamente decentes, ele desenvolver a superação de traquejos sociais, né? Por exemplo, se o cara for gago, ou precisar de alguma coisa de fonoaudiólogo, alguma coisa que impeditivo dele. Buscar superar isso e cuidar disso, aceitar isso, é justamente só essas coisas que deveriam ser realmente considerado, nossa, como máximo de preocupação, de aparência, etc. Além do, obviamente, não acabar com a sua saúde, né? E não vai querer ficar do tamanho de um palio com a tua porta obeso mórbida. Aí você realmente vai dificultar bastante as coisas pra você, porque vai afetar provavelmente até a tua saúde. Então, pessoal, o apego. A obsessão, a aparência, a altura, já falei isso aqui, tamanho de rola, queixo, tudo que for dos caralhos a respeito disso. Você vai aprender com esses discursos, a simetria, as preferências de consciência feminina, tal, tudo isso realmente existe, é verdade. Mas se você ficar perseguindo isso com objetivo de vida, vai ser só. Você vai ficar atolado nessa black pill, cara. Realmente não. Esses são problemas que, como eu falei, tá ligado ali no ego anteriormente. Então, nada mais é que que baixa estima e é uma debilidade de sucesso. Você tem que lembrar que sucesso depende de habilidades também, como eu falei, pessoal. Não é só aparência. Então, como o próprio Tênis do Futuro cita de forma exaustiva nossos discursos dos vídeos, quando ele fala de redes sociais no canal dele. Então, tem pessoas que distorceram toda a questão de validação social. Pegaram uma Bíblia que tornou a hipergamia uma coisa tipo determinante total da sociedade. Alguns encaram a validação do determinismo biológico como uma religião, como eu disse, onde se decreta muitas vezes para essas pessoas, os próprios caras vão pedir análise de aparência para sentir se eles vão ter sucesso ou fracasso na vida. Ou seja, eles vão, é uma questão da validação. Prendeu tanto a mente dessas pessoas que, tipo, para você ou para essas pessoas, você vai encarar isso como uma sentença de fracasso eterno, acabou a tua vida, ou o sucesso da tua vida. Então, muitas vezes o cara vai ficar procurando procedimentos estéticos, às vezes coisas desnecessárias, cara. Então, eu considero, você tem que tentar pôr a mão na consciência e ver que existe um erro de debilidade desse tipo de validação. Qual leva tamanhas paranoias em se comparar com os outros, que basicamente desativou a parte do seu córtex pré-frontal, da sua concentração de foco de razão. Certamente, pessoal, a beleza, a validação física ajuda a abrir portas profissionais pela receptividade mais facilitada e é o que também alimenta a hipergamia genética, inconsciente da mulher. Óbvio, isso é real. Porém, dentre quem possui habilidade profissional e aparência minimamente social, comparado a um cara que tem queixo quadrado e 1,80m de altura, mas o cara for leigo, obviamente, meu amigo, entre o Betinha com habilidade que se focou em si mesmo e se desenvolveu, entre um cara de aparência muito melhor, mas que leigo, obviamente que no mercado e nas questões da vida, se for para, por exemplo, pilotar um avião, ninguém vai escolher um piloto para pilotar um avião porque ele tem o queixo mais quadrado, tem 1,80m e você não. Por enquanto, eu não vejo a sociedade tá com demência a esse ponto. Então, por onde mais pega na veia e na desilusão de muitos é a comparação e o fato do desequilíbrio da hipergamia que as redes sociais criaram, né? Então, aqui é onde está tudo amarrado também no ego. O fator de não aceitar como o mundo é e para onde ele vai. Ou seja, é ter que muitas vezes retirar a questão de família, a esperança de ter família e ser de exceção como um foco único na vida. Então, o cara que diz que está na Red Pill, etc., mas ele está focado nessas paradas, ele realmente não está focado. Porque se ele sente falta, ele se preocupa, ele sofre com a aparência, etc., é porque ele está sofrendo por causa de ser de luz. E como muitas pessoas já falaram aqui, o próprio Raccoon já falou isso, e é uma coisa que a gente precisa falar, toda origem do sofrimento, o pessoal da Black Pill, não é aceitar que ele, aquelas questões que ele sofre por mulher, ele não quer, ele quer ter aquilo lá, ele quer possuir o desejo de ter aquilo, ou seja, isso daí tá lá preso com o cara com o pé fincado num concreto, no ego ainda, entendeu? Ele tá teimando com esse desejo, em vez de tentar, vamos dizer, controlar isso e buscar as outras coisas no entorno que vão libertar esse tipo de desejo e frustração do cara, entendeu? Então, pessoal, aqui, falando da validação física, principalmente, a habilidade ela sempre se sobrepõe em momentos de necessidade da sociedade e durante momentos de demandas. Ou seja, em momentos que é um momento de crise, o homem sempre vai ser solicitado e geralmente vai ser o homem com habilidade, não vai ser o homem mais bonito. Então, num ambiente de preocupação de apenas aparência, a realização pessoal estará em aceitar como tudo é, né? Seguir em frente, não crer que o determinismo biológico de aparência é uma sentença. Porque de forma racional, é muito racional falar isso. Tipo, é a mesma coisa que eu falar que o céu é azul e explicar pra você porque que a grama é verde. Então, com você não tendo a validação da aparência, você só não vai ter, de certa forma, um tratamento tão receptivo quanto outros. Mas a sua capacidade mental de QI, a sua capacidade de ter pensamentos e demais faculdades, você provavelmente tem a mesma que todo mundo. Então, é isso por si só, já existe a possibilidade de você tirar isso da cabeça, cara, que o determinismo biológico não é uma sentença de fracasso ou de sucesso na tua vida. Então, pessoal, eu já falei, por exemplo, já falei sobre o mercado, empreender sozinho, formas de como multiplicar patrimônio, entre outras coisas, que muitos perdidos na seita aí da validação física, que creem na sentença da vida falida, por exemplo, por isso não estar no padrão biológico, eles geralmente, por estar tão com a cabeça enfiada nesse buraco que nem um avestruz, eles não vão buscar nessas coisas. Sabe por quê? Porque, como eu disse, eles dizem ser despertos, mas reclamam, brigam com ser de luz, porque estão ligados ao ego, como disse antes, demandas emocionais, não identificadas, e ao querer uma aceitação de maioria, e muito da validação feminina, porque o ego dele, ele quer ter essa a sensação desse desejo atendido, dessa coisa da vaidade também, nessa dependência se atolam no mais profundo lamaçal de depressão. Entendeu? Ou seja, por causa da própria do próprio entrega desse desejo do cidadão. Então, de certa forma, basicamente, é quase que totalmente, de certa forma, ele faz isso por vontade. Mas geralmente, às vezes, porque é por falta de controle emocional, porque é uma vontade inconsciente. Então, a realização do cidadão depende muito mais do que você tem na cabeça, do que você tem no corpo e também, digo, muitas vezes nos seus bolsos. Afinal, quando a gente está movido por emoção, validação, a gente costuma distorcer toda a realidade de acordo com a nossa percepção. Então é aqui onde eu aconselharia todos os senhores, mais uma vez, por exemplo, a acompanhar principalmente os conteúdos do Kodama. Entendem? E o que eu quero dizer quando nós distorcemos toda a realidade de acordo com a nossa percepção? Muitas vezes, o cidadão, por exemplo, um cidadão que tem uma aparência mais ou menos, ele tem uma situação financeira boa, mas ele está sofrendo por causa de validação de ser de luz, ou porque na rede social ele não ganha tanto like quanto gostaria, ou qualquer coisa desse tipo, por exemplo, o cara pode muitas vezes entrar numa tristeza, depressão, por mais que ele esteja tendo todo o contexto ambiental muito bom, na percepção, a realidade para ele vai estar um lixo, uma merda, ele vai estar na pior. Mas olha só, toda a questão do sentimento, do estado emocional do cara e da dependência dele dessas coisas mudou toda a realidade dele, porque a percepção dele está afetada, entendeu? Ou seja, o pentagrama ali da Black Pill te afastando da razão. Então é por isso que eu estou citando para você isso aqui da validação nesse momento. Bom, aqui eu vou falar um pouco, pessoal. Às vezes de uma coisa que às vezes nasce no cara como fuga, geralmente. Uma fuga bem forte, tá? Que a condição de inconscientemente o cara começar a se vitimizar por causa de estar inconformado. Então eu citei o ego, validação, e falei que prende o cara também nesse estado do ciclo vicioso da depressão da Black. Então vem a vez de um hábito também de comportamento de fuga, como eu disse, geralmente causado quando o cidadão precisa fixar a sensação de pertencimento. Vamos dizer que o cara precisa criar uma sensação de pertencimento através daquele instinto humano tribalista. Ele quer então, vai querer tentar levantar uma bandeira de um grupo e o mesmo vai buscar hastear para culpar geralmente toda a inércia. Ele tem porque não muda de situação, ou seja, no ego, na validação, como também quaisquer demandas, né? Por não mudar as questões nessas áreas que são necessárias, ele vai estar relacionando qualquer tentativa de ajuda a ele ao famoso cope ou coping. Tudo ele vai falar que é coping, isso é cope, 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 e vai ficar nesse estado. Ou seja, tudo que é dito para essa pessoa que vai se vitimizar inconscientemente vai virar um ad hominem pro cara. Entendeu? Então ele vai transformar. É que nem você jogar xadrez com pombo. Você vai jogar informação pro cara, o cara vai te devolver ad hominem. Simplesmente assim. Então, geralmente, o comportamento de vitimização, no meu ponto de vista, ele vem do mergulho. Geralmente, que o cara, às vezes, ele pega o niilismo, né? Vamos dizer, um niilismo ali com um combo com Coca-Cola e batatas grandes, tá ligado? Tipo, com um discurso de divisão de classe típico de infiltrado progressista, tá ligado? Que adoram separar as pessoas por grupo identitário, para cooptar pessoas. E as ganhar, vamos dizer assim, para usar como massa de manobra, né? Então eu acho que eu citei isso até nos quatro primeiros vídeos desse canal ali, que falava de novo, da desunião masculina. Então o que faz em que os mesmos aparentem estar voltados ao polo emocional feminino, né? Por quê? Desculpa. Isso é uma atitude de quem está no polo emocional feminino. E isso aqui não é shame, não é de homem. Porque geralmente o ser de luz que recorre à vitimização para tentar se passar por coitada, vamos dizer assim, tentando utilizar de neutenia também. Então, geralmente, culpar o sistema de governo, erros de políticos, esperar que alguma demanda seja suprida por uma solução política ou de terceiro, cara. Assim podemos dizer que nessa mentalidade aí surge até aqueles casos de betas versus alfas, ou o famoso, mas Pra você que é alfa, é fácil falar, eu sou um betinha fudido. Muitas vezes o cara vai entrar nesse, ele vai usar esse discurso, entendeu? Vai ser sempre tipo o slogan do cara pra evitar ele tomar atitude de mudança, entendeu? Então o cara anda preso naquilo da validação feminina, esperando que uma revolução dos betas vá ocorrer. Não que um dia não possa ocorrer, vamos dizer assim, uma mudança ali do estado de bem-estar social, etc. Mas o cara fica naquele discurso mais à esquerda de justiça social. Sim, acredito, tem caras que seguem o próprio caminho aqui. Eu não sei como o cara, ele tem mentalidade de socialista ainda, que diz nessa questão de justiça social. Então o cara às vezes vai ser muito, às vezes se chegar um maluco que vai falar que vai querer ajudar esse cara aqui, vão criar um grupo ali e enfiar os caras, vamos dizer assim, que são, vamos dizer, o pessoal geralmente mais, se sente mais vitimizado, vítima, o pessoal que é celibatário involuntário, volta até criar um grupo de esquerda ali pra falar que eles são vítimas da sociedade, por exemplo, eles vão cair nesse papo, cara, entendeu? Então, esses não enxergando que esse tipo de comportamento vão ligar os mesmos ao primeiro tópico lá também do ego, em que, estando crendo em soluções políticas, por exemplo, se dividindo entre no Beta Wars Against the People, tá ligado? Vão querer colocar o pessoal naquele conceito woke, tá ligado? Que geralmente o progressista muito usa hoje. Então, cara, vai ficar aquela guerra com outras pessoas que o cara, se o cara considerar qualquer outra pessoa o alfafa lá, ele vai atacar. E vai usar esse discurso de vítima. Ou seja, isso vai atrasar só ele mesmo, porque geralmente essas pessoas que vão ver, vão lidar com esses caras, mesmo vão virar as costas e vão embora. Entendeu? Ou seja, vai sobrar só pessoas que vão querer utilizar a demanda emocional desses caras pra usar eles como massa de manobra. Então esses mesmos aí, eles vão afastar outros homens que poderiam ajudar eles ou ensinar vocês a melhoramentos sociais, adequações, assuntos financeiros como eu, por exemplo. E vocês vão acabar dessa forma, esse comportamento faz o cara se autoexilar como se fosse uma casta. Eu sou uma casta, eu sou vítima da sociedade, tá ligado? O cara vai falar que tudo pra ele é assim, não dá pra mudar. Eu sou vítima mesmo, você é alfa aí, você devia parar de comer chavasca e deixar mais pra nós. E aquele famoso, o cara vai se sentir tipo o Dalit lá da classe social da Índia, entendeu? Pessoal, isso é uma coisa que não é de homem, entendeu? Mas a gente entender que se a gente tá preso, você se identifica com esse tipo de comportamento, você deveria pôr a mão na tua consciência e repensar a forma como você lida das coisas. Tudo no nosso entorno, existe alguma ação que a gente possa tomar para mudar pelo menos uns 10% da tua realidade, entendeu? Mesmo que a gente viva aqui do meio do bostil, entendeu, pessoal? Então por isso que às vezes eu faço vídeo falando sobre emprego e várias outras coisas, etc, para ver se eu dou uma faísca de luz com essas pessoas saindo desses tipos de comportamentos que às vezes muitas vezes são inconscientes, outras vezes são conscientes, porque a pessoa simplesmente ela só quer reclamar e não quer tomar um tipo de ação para se ajudar. Então, pessoal, para citar aqui a última parte do que eu considero que prende muitos dos caras na depressão, geralmente nas questões dos assuntos, né? Então tem muito da questão do financeiro, às vezes o cara não vê uma luz e isso basicamente faz o cara nem querer mais lutar por causa do bostil, por causa das injustiças, panelinha, das questões de progressistas nas empresas, etc. São coisas que a gente, todos nós estamos buscando também, e não é só vocês aí que, por exemplo, estão na Black Pill vendo esse vídeo. Mas até eu sofro com isso no trabalho, já sofri, tem muitas pessoas que estão sofrendo. Então todos nós aqui estamos buscando também esse fator, mas que para que você tenha a consciência, conseguir acalmar o coração, a resiliência para chegar na verdade e entender a razão, você vai ter que resolver todos os seus conflitos de demandas emocionais que foram citados nos tópicos anteriores a esse. Então, pessoal, aqui é onde eu me sinto especializado para falar, né, de finança. Então, retrocedendo, após o cidadão aceitar a realidade do ego, pelo estoicismo, humildade, ouvir o próximo de sucesso, aceitar que precisa de ajuda, se for necessário, se você não conseguir encarar suas demandas emocionais, Principalmente se desligando da dependência da sua vida de se alegrar somente pela validação de terceiros. Entender que reclamar e sentir-se vítima pagando de forma inconsciente ou se prendendo a isso numa forma de depressão, se você, ao se libertar disso, tudo vem após isso a questão da depressão financeira, quando a mesma existe ou tem a descrença total do que eu falei do cara se dar bem porque ou conseguiu uma forma de mudar de vida financeira porque ele nasceu no Bostil. Então a grande frustração geralmente dos garotos e das garotas que caem aqui, principalmente por causa do conteúdo de finanças. Sim, eu sei que vocês meninos estão aqui, já falei isso aqui. Então sei que a maior pedra no caminho da maioria é o financeiro. Eu falo o quê? Da maioria do quê? Da maioria do pessoal que já passou, que já tá saindo da Black Pill, o cara tá estabilizando uma White Pill da vida, ou tá na Honk Pill, entendeu? Então vem aquela coisa do emprego e o pensamento mínimo de como começar a vida, ou como lidar com o planejamento, né? Então, os que têm profissão, eu tenho a playlist de finanças aqui no canal, tenho desde plano de como criar uma aposentadoria sem o Estado, na série de ações como Previdência, ou no vídeo sobre criptoinflação, que é o vídeo criptos, ações e inflação. Então é só ir na playlist de finanças do canal. Você que tem profissão e caiu aqui, ali na playlist tem dados, argumentos suficientes com fontes para pôr uma luz na sua mente. Aos demais, aos demais que eu digo sem profissão fixada, o financeiro, o emprego, etc., depende não só da habilidade, etc., como eu já falei, mas também sobre o ímpeto de empreender quando o local que você vive não colabora para você encontrar um emprego. Ou seja, você vive em uma cidadezinha de 30 mil habitantes que só serve para dormir e não tem nenhuma agência bancária na tua cidade, você tem que ir na cidade do lado. Cara, nessa situação, ou você vai ter que sair daí, ou você vai ter que empreender com alguma coisa, não tem jeito. Para aí, pessoal, de ficar esperando receita de bolo para jogar as coisas no teu colo. Não vai querer ser enganado aí por cursinho de youtuber que fala que você vai ficar rico vendendo curso de como ficar rico morando com a sua avó, que isso não existe, entendeu? Então, por exemplo, na série de vídeos que eu falei sobre mercado, empreendimento, etc., eu dou um exemplo de um cara, que era o rapaz chamado Rick Chester. O que esse Rick Chester fez? Era um cara negro, fudido, que morava num lugar horrível, numa favela no Rio de Janeiro, que com 10 reais emprestado, ele pegou o ímpeto dele de querer mudar de vida e começou a vender água na praia com dinheiro emprestado. Através desses 10 reais emprestado, esse cara fez muito dinheiro, começou a comprar outras coisas, revender. Ele foi procurar uma demanda que existia ali no local que ele convivia e ofereceu um serviço para essa demanda e assim ele conseguiu alguma coisa para começar a mudar de vida. Então esse Rick Chester, eu vou deixar um link a respeito desse cara aqui também na descrição, tá? Ele é um cara que é um exemplo muito bom, pessoal. Pra quem tá numa, vamos dizer que você tá numa situação que não tem como tomar um emprego. Então você vai ter que inventar uma solução. E o melhor, no caso, seria você conseguir, se você fosse pra um lugar que você visse como polo de emprego pra sair da situação e, vamos dizer assim, caso você não queira realmente empreender. Então a questão é buscar empregos em profissões onde haja sempre demanda. Vamos dizer assim, empregos onde tem serviços essenciais da sociedade. Principalmente, por exemplo, quando temos um governo que vai aparentemente implodir os empregos de comércio e indústrias, como esse governo do Nine aí, que nós estamos em pleno ditadura judiciária, eu falo de setores que não param, independente do que acontece com a sociedade. Por exemplo, é focar em emprego de energia e água, prestação de serviços de segurança privada, prestação de serviços para empresas de reforma, ou seja, elétrica, redes, saneamento, agronegócio, maquinário de construção civil, dentre outros cargos e até níveis técnicos, né, que existem demanda, exige às vezes apenas uma pesquisa com a poderosa ferramenta da internet que muitos usam só para ficar vendo toque-toque e o tic-teco e derretendo a porra da cabeça. Então eu poderia estar pensando de quais tipos de empregos há mais no local que você vive. Se não há, como eu disse, considerar que você pode ser um ser de habilidade somente num local errado e considerar modos de migrar a outros estados ou cidades próximas que sejam algum tipo de polo. Como, por exemplo, vamos citar polos aí. A gente tem Manaus, a gente tem São Paulo, a gente tem cidades do norte de Santa Catarina, nós temos muitos lugares no Paraná, Mato Grosso. Então, todos locais com algum tipo de polo, seja polo industrial, seja agronegócio ou etc. Então, geralmente, buscar pelas cidades com melhor índice de PIB, por exemplo, e não fazer cagada de pesquisar, por exemplo, e, cidades que são ativais do índice de IDH, que são IDH, gente, nada mais é que são índices criados por estados para manipular o fluxo de cidadãos. Ó, quase que o português aqui eu assassinei. E você tem o IDH, ele só serve para manipular fluxo de cidadão, atrair investimento para locais tendenciosos que o estado quer. O que diz a realidade de emprego de um estado e uma cidade nada mais é que a sua geração de riqueza, o seu PIB. E é o reflexo direto da geração de riqueza de acordo com os cidadãos empregados lá. Ou seja, se o lugar realmente tem emprego e gera riqueza, o PIB é grande. Se tem IDH alto, mas não tem PIB alto, é mentira. Você tem que saber cruzar essas informações para você realmente não acabar indo e ser atraído por um cavalo de Troia, por exemplo, de estatística de pesquisa. Então, vamos dizer assim, após lá você verificar um local satélite mais próximo de você, identificar o mercado de trabalho, e nicho que você pretende focar ou empreender, dependendo do tipo de planejamento, até mesmo se você pretende, pode se focar em concurso público, se for o caso, né? Qual eu aconselho, por exemplo, aqueles que querem sugar de volta seu suado dinheiro saqueado pelo Estado através do famoso e conhecido assalto de imposto embutido em todas as coisas, né? Então, alguns, né, podem ter ambientes familiares lixo, né, também, que atrapalham a questão do cara ter concentração para desenvolver alguma habilidade financeira ou arrumar emprego. E não vai permitir o cara, por exemplo, estudar, se focar, ele não vai conseguir nem ter paz para poder descansar para trabalhar. Ou só os malditos subempregos, quando ele, por exemplo, trabalhar de panfletagem, trabalhar de McDonald's, de repositor de supermercado. São aquelas coisas que o cara às vezes vai ter que engolir no começo, às vezes para poder conseguir alcançar um próximo degrau, ou seja, as coisas não é fácil realmente. E é aquela questão de você às vezes ter que precisar engolir o sapo e ter que ficar fora de uma zona de conforto por um tempo, porque cada um tem uma realidade, né? Então, sobre o subemprego, eu já fiz um vídeo, tá? Tá aqui no canal, é só você procurar o vídeo sobre empregos, vai estar lá. Que até acho que é um dos vídeos que eu mais tem view aqui, que foi o que o Tranks mesmo, ele recomendou para 1 zilhão de pessoas lá do círculo dele. Então, em situações extremas, né, pessoal, existe, como eu citei antes, o exemplo do Rick Chester, né, que é o cara que ficou, ele conseguiu vencer na vida começando a vender algo com dinheiro emprestado. Então, o cara tava na merda, ele tava sem opção. Então, o que ele fez? Cara, tô sem opção na merda, vou pegar dinheiro emprestado, vou me virar e foda-se. Tipo assim, pra quem tá cagado, um pedo não é nada. Então, ele foi empreender na rua, cara. A grande questão é não desistir, gente. A gente tem que ter humildade de pedir ajuda. Não existe vergonha em pedir ajuda para alguém, conselho. E se você viver num ambiente bostileiro de merda do caralho, tipo, tentar atitudes dentro das leis de não agressão e violação de outros para conseguir mudar de local com seu esforço também é uma ideia. A realidade é essa. Aprenda a foca em, após superar todas as coisas que eu citei antes aqui do pentagrama para você focar na razão, tem que aprender a se planejar, calcular, administrar as coisas para você ir bem na sua luta, pessoal. Nem que seja pelo empreender mais humilde, cara. Entenda, eu entendo que vergonha realmente é nunca tentar algo e julgar as pessoas que estão tentando fazer algo. Todo o trabalho de colocar dinheiro na sua carteira e comida na tua mesa, ele é um esforço que se deve se orgulhar. Deve respeitar o seu dinheiro, porque geralmente finanças e dinheiro são coisas que não. O dinheiro não aceita desaforo, cara. Você faz merda com ele, ele vai embora. E aí? Então não há como relativizar a matemática. E não vamos, né, pessoal, ficar comparando o trabalho seu com o trabalho dos outros, porque cada um tem uma qualificação, etc. Existem as injustiças, existe, como eu disse, mas a gente tem que aprender a desenvolver o melhor de nós em habilidade para superar, às vezes, muitas vezes, a ineficiência que pessoas de panelinha, que pessoas que só conseguem carga porque é primo do gerente, ou porque, vamos dizer assim, foi favorecido, entendeu? No final das contas, o que importa no mercado de trabalho é se aquele empreendimento gera lucro. E se você gera lucro naquela empresa, vai valer o teu salário. Então, se gera lucro na empresa, Você se tem habilidade, você vai continuar empregado, vai continuar recebendo salário porque você está dando lucro para a empresa. É assim que funciona o mercado, pessoal. Sobre nunca ter vergonha de algo que você faça para ganhar a tua vida, eu vou contar três coisas que eu já fiz para ter que me sustentar e manter a minha vida, para manter a razão, focar no financeiro. Eu já tive que limpar túmulo e cemitério, por exemplo, ganhar um dinheiro no feriado de finados. Eu já vigiei carro com uma flanelinha na rua à noite. Eu, quando era adolescente, fazia limpeza de salão de clube. Sabe aqueles clubes que tem festa de formatura e tal, a sujeira fica tudo largada lá, o pessoal ia lá ajudar na limpeza. Então não existe trabalho vergonhoso, pessoal. Eu acho que o que existe que é vergonha é você não tomar uma atitude e não fazer nada. Entendeu? Então, pessoal, é uma questão muito mais de tentar ter calma no coração e esquecer o que as pessoas vão pensar e vão falar, entendeu? Só você sabe a dor que você tem. Só você sabe o esforço que você faz e o que você passou na tua vida. Enfim, senhores, antes de eu terminar todos esses fatores que eu disse para vocês, eu falei das questões que de aceitar o instinto biológico, que você precisa ter humildade no ego, às vezes você precisa parar de consumir coisas que afetam a tua atenção, que vão trazer a depreciação intelectual em vocês, a questão da validação externa, a questão da dependência emocional, que muitas vezes vem por fatores familiares que você não tem culpa, etc. Mas a gente tem que ter a paciência de aceitar e conversar e parar de ter teimosia. Mas todos esses fatores que impedem você de ter a razão, como eu disse, buscar a verdade e entender realmente para poder sair da Black Pill. Muitas vezes não é só uma questão de pedir, conseguir controlar emocional, personalidade, ego, mas quando nós passamos muito tempo demais em um estado de tristeza ou rage, a gente acaba criando uma coisa física. Então, por exemplo, cria o estado da depressão. Então, o pouco que eu conheço de depressão que eu posso falar para vocês, com experiência empírica, geralmente quando a pessoa cai no estado de depressão, se ela tiver com esse problema, que é uma doença biológica, vamos dizer, uma neuro. Neuroló. Uma, é, como é que eu vou dizer a palavra melhor? Quimicamente, uma química do cérebro que desequilibra na pessoa por estar no estado de tristeza constante, o cérebro ele vai diminuir a produção de serotonina, você vai, não vai sentir vontade de fazer as coisas, vai sentir vontade de comer. Se você está num estado que está afetando o teu físico e o teu cérebro, você não vai conseguir desenvolver as demais coisas que precisam. A individuação, buscar ajuda, ou estudar, ou criar aceitação, ou buscar desenvolvimento financeiro para você sair da black, cara. Então, muitas vezes é uma coisa física. Então, eu vou estar deixando dois artigos aqui, que às vezes não é só você fazer uma terapia e conversar, às vezes você vai saber exatamente o que tem que fazer. Você está vendo esse vídeo aqui, você conselhou com alguém muito inteligente, você sabe exatamente o que você tem que pôr em plano de ação, mas você não consegue sair do lugar para se mexer, para começar a fazer por falta de alegria, por falta de vontade e energia. Então, pessoal, que eu e Yannick Ligaia, além de deixar uns artigos para vocês a respeito da serotonina para mostrar o que ela tem a ver com a depressão, eu vou deixar uma coisa aqui para vocês que eu poderia dizer para vocês que eu já falei uma vez em outros vídeos, tem a ver com o quê? Uma coisa que pode melhorar a produção de serotonina na pessoa, caso você se identifique que está com depressão, que você realmente não consegue sair dessa sozinho, que esse sentimento está muito forte, ou que se você mais que faça já fez terapia, conversou com alguém e não funcionou, e você quer, por exemplo, tentar melhorar um pouco a sensação de tristeza, ou se você está, por exemplo, sofrendo com libido exacerbado, que não deixa você ter a razão. Eu aconselho mais uma vez, por exemplo, isso aqui, ó, que é uma erva natural e tem o mesmo efeito de produzir serotonina e recaptação de serotonina na questão neurológica, exatamente muito igual, por exemplo, remédios que têm o efeito antidepressivo, como, por exemplo, fluoxetina e etc. Essa erva, geralmente, ela é muito usada, pessoal, como, por exemplo, antidepressivo, principalmente na Alemanha, tá? Para que vocês podem pesquisar depois sobre a erva de São João. Eu vou estar deixando o link também na descrição para vocês. E geralmente, por exemplo, ó, que nem aqui, por exemplo, ó. É, cápsulas de 500 mg, por exemplo, que nem essa aqui, ó. Se você todo dia tomar, por exemplo, ó, quando você acorda, um comprimido desse daqui, ele vai te ajudando a desenvolver a partir de 15, 20 dias, vai fazer um efeito gradual e vai trazer um pouco de bem-estar e menos ansiedade, entendeu? Entendeu? Por que eu tô falando isso? Eu não tô mandando você tomar remédio, não tô apoiando o cara ficar se entupindo de fármaco. Isso aqui, eu tô falando pra você de uma erva. Vocês pesquisem isso aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando, entendeu? Não é uma questão de criar dependência em vocês. Eu não tô querendo vender remédio pra ninguém. Eu não tô querendo nem deixar rico ninguém com isso. Tanto que essa erva que eu já usei me ajudou, tá? Então tem tanto como comprimido, quanto em erva pra quem gosta de tomar chá e não consegue engolir comprimido. Entendeu? Então, o que acontece? Eu tomando em doses normais, como disse o comprimido nesse caso aqui, por exemplo, vai te ajudar a ficar a recuperar um pouco da energia. É, se você realmente acha que o seu problema é biológico, né? E se você tomar, se você dobra a dose desse medicamento aqui, tem eu, no máximo que eu vou falar que é tipo que seriam dois comprimidos por dia, tem até posologia para isso aqui na internet. Você tomar muito, tá? Tem efeito colateral de você ficar enjoado, vai dar náusea, tá? Ele vai tirar fome também, no caso, se tomar demais, tá? E um efeito que ele tem por si, só por ser uma erva que torna a disponibilidade de serotonina mais abundante no corpo, para quem tem problema de não conseguir controlar o libido, sofrer muito com isso, isso daqui também é uma coisa que enquanto você vai utilizando durante uma semana para frente, isso aqui vai diminuindo bastante o teu libido. Então, caso você é uma pessoa que tá realmente deprimida pra caralho, mas não tem dinheiro pra ir no psiquiatra, ou você fez já passou por psicólogo, já conversou com pessoas e já sabe tipo, exatamente o que tem que fazer, mas o seu raciocínio não funciona por causa disso, da tristeza, por causa do libido que te atrapalha, isso aqui é uma coisa que eu aconselho vocês a estudar e a ler a respeito, que isso aqui tem disponível no mercado como uma questão fitoterápica paliativa para estar auxiliando vocês, tá bom, pessoal? Enfim, senhores, então aqui com essa imagem desse diagrama que eu criei aqui, vai ser aonde eu começo aqui a finalização do vídeo com vocês. Eu sei que eu falei hoje com vocês aqui, disse que não queria fazer um documentário do Globo Repórter, mas acabou saindo mais de uma hora de vídeo aqui novamente, né? Infelizmente, parece que quando eu tento, quanto mais detalhe a gente tenta explicar as coisas, não tem como ser resumido, né? Porque se fica superficial, acaba sendo só mais uma repetição de coisas simples que outras pessoas disseram, mas não tentaram mostrar para vocês algumas coisas, por exemplo, assim, de uma resolução mais especificada, mais explanada. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. É melhor você tentar encarar a realidade, aceitar as coisas, diminuir o ego, a vaidade, o orgulho, tentar se alegrar com o sucesso dos irmãos e etc. E parar de ter uma atitude de fuga, de ataque como fuga. Uma atitude de ataque como fuga e também utilização de vícios e paixões como fuga também, entendeu? Isso vai desde sexo com GP, porque o cara quer suprir aquilo de lá de alguma forma, ou o cara vai se afundar em qualquer outra coisa. É a gente entender, conseguir identificar por que que nós estamos num estado emocional X e por que nós aqui, mesmo tendo quebrado de alguma forma com a Red Pill a pseudo-realidade, nós ficamos orbitando nessa órbita negra da Black Pill umbral, vamos dizer assim, e não consegue encarar a razão e a verdade da realidade com uma forma de plenitude mais calma. Então, mais uma vez, eu termino o vídeo aqui. Eu, Yannick Ligaia, e desejo para todos vocês discernimento, raciocínio crítico, realmente paz, principalmente. E lembre-se, pessoal, as coisas não terminam aqui. Você só vai trocar de lugar, mas as coisas vão continuar com vocês. É como, por exemplo, você querer se embebedar para esquecer dos problemas. Você só vai acordar no outro dia, no lugar que você não conhece, mas com todos os problemas na cabeça, ainda sentindo muita dor e desconforto. Então eu desejo a todos vocês uma ótima vida.